Esse The Mig de De Jong passando por aqui.
A Juventus joga neste sábado.
Aqui no Camp Nou.
Aqui no colorido estádio.
A torcida sempre canta um hino.
A Itália recebe a Finlândia.
Não é só futebol.
Com Clara Albuquerque
e Marcelo Beck.
Olá para você que está assistindo o Não É Só Futebol número 11. Este é o episódio depois do décimo, o único podcast que você assiste na sua mente, porque você imagina eu, Clara Albuquerque e...
Vocês assistem a Clara e Marcelo Beckler. Eu tô por aqui também, Não É Só Futebol. Chegamos a 11. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro tanto, a gente falou assim, nossa, não vai chegar a 3. Ninguém falou isso, Clara.
Isso que eu ia falar, eu não falei isso.
Ninguém falou, não teve nenhuma mensagem que a gente recebeu falando que não ia chegar a 3.
É, porque todo mundo acreditou na gente. Olha,
acreditou
só
nesse projeto, né?
Isso, a gente recebeu muito apoio nesse projeto, foi uma coisa muito bonita. Uma onda de energia, de positividade.
Calma,
maravilhosa.
Mas continuem mandando mensagens, compartilhem quando vocês ouvirem, falem para as pessoas que vocês estão ouvindo, marquem a gente lá nos seus stories, nos seus tweets, que é para mais gente ficar sabendo que tem Não É Só Futebol.
Isso, nesse exato momento, se você está nos escutando no Spotify, eu sei que dá para fazer isso, mas imagino que nos outros também, você já compartilha direto no seu Instagram, no seu Twitter, para mais gente assistir a gente. Eu devia ter combinado essa abertura com o Marcelo Beckler, porque era só para ele falar "e Marcelo Beckler", e aí eu terminar a frase, eu não lembro mais qual era a frase, mas vocês entenderam que ficou sem conclusão por conta...
E a gente foi embora, né?
Isso, exatamente, mas não tem problema. O tema do episódio de hoje é machismo no futebol, um tema que precisamos falar sempre, ainda que muitas vezes seja um pouco maçante, não é um assunto tão leve quanto a gente muitas vezes gosta mais de trazer aqui no podcast, mas é um assunto que a gente precisa falar e, na minha opinião, quanto mais a gente fala disso, mas a gente tem a tendência de tentar melhorar. A gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, todos nós fomos criados numa sociedade machista, ainda que a minha família não tenha me criado assim, o pai de X não tenha feito isso, a mãe do Marcelo não tenha ensinado ele a ser machista. Nós vivemos numa sociedade machista, então nós somos expostos a isso o tempo inteiro. Então vamos falar um pouco sobre o machismo no futebol, sobre representatividade, sobre a minha experiência, também sobre o outro lado, porque, Marcelo, já vou começar falando aqui, a gente fala muito em lugar de fala, e na hora de falar sobre sentimentos e sobre experiências no sentido do que passou, é claro que o lugar de fala é da mulher, mas os homens precisam participar da conversa. Porque se a gente não tem o homem participando da conversa, não faz nenhum sentido a gente ter, digamos, 50% de uma sociedade feminista. E aí vamos lembrar, feminismo significa igualdade, tá? Nem comecem com a história de que feminismo é o oposto ao machismo. Então a gente não faz sentido a gente ter 50% da sociedade feminista e 50% fora dessa discussão. Então, por isso que o Marcelo e eu resolvemos, inclusive, fazer esse assunto sem... Não chamamos uma convidada, o Marcelo vai participar, porque os homens precisam participar dessa conversa, né, Marcelo?
Eu acho que, assim, nós homens a gente tem muito o que aprender. Eu sou totalmente favorável com todas as pautas feministas. Eu acho que muitas vezes ainda caio em pegadinhas e me vejo com atitudes machistas. Eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer de a cada dia tentar ser menos, né? Cada dia tentar melhorar nesse sentido, nós homens. Mas uma coisa que eu não gosto muito é muitas vezes o tom, assim, sabe? Já começa a subir o tom, já começa a virar uma coisa bélica. Porque eu acho exatamente que, assim, é uma coisa que tem melhorado muito com as redes sociais. Tem uma coisa que as redes sociais fez bem, é dar voz a quem não tinha muita voz. Então, o movimento feminista, o movimento LGBT, eu acho que negros, enfim, todas as minorias passaram a ter mais voz e deixar de sofrer em silêncio, como fizeram durante muito tempo. É evidente que os idiotas também passaram a ter mais voz, e isso é ruim, é perigoso, e a gente está vendo uma onda de governos eleitos mundo afora com idiotas elegendo, assim, com discursos absurdos, e a coisa está indo por esse lado. Mas uma coisa que eu acho que, assim, que é muito legal de todos esses movimentos, e a gente vai falar aqui hoje do machismo, porque é uma coisa que te atinge, é uma coisa que eu já atingi muitas pessoas, que com um discurso que você dialoga, acho que dá para chegar em muita gente, dá para fazer as pessoas mudarem de opinião, dá para fazer as pessoas refletirem, e eu acho que é por aí que se deve ir. A maior crítica que eu faço, e eu tenho muitas amigas que são assim, dessas bem atuantes e militantes e vão para cima mesmo, a maior crítica que eu faço é que quando você torna a coisa muito bélica, você não dialoga muito bem, você gera mais antipatia do que empatia, e a coisa entra pela culatra, que não é a intenção, obviamente, das mulheres. Então, acho que a principal intenção desse episódio tem que ser conversar de uma forma diferente do que as pessoas têm feito muitas vezes. Quem sou eu para falar que a gente pode fazer melhor do que os outros, mas tentar trazer de uma forma mais leve tudo isso que vocês passaram, tudo isso que você passa ainda e que as mulheres passam, especialmente no futebol, que é a nossa praia.
Eu tenho um pouco só de resistência em conseguir trazer
isso... Ah, pronto!
em conseguir trazer isso de uma forma leve, porque para mim não é um assunto leve, assim... Claro que eu concordo com tudo que você falou, eu só não prometo da minha parte, não no sentido de transformar qualquer coisa aqui em bélica, até porque temos uma ótima relação, e no podcast passado a gente falou, se você fosse um cara que eu não respeitasse, como nesse sentido de desconstrução de machismo, porque, repito, né, vivemos numa sociedade machista, eu não teria nem a vontade de trabalhar com você, especialmente nesse podcast, porque esse podcast é uma escolha nossa. Então, disso, óbvio, eu concordo em tudo com você. Eu só não sei como eu vou conseguir trazer sentimentos meus e experiências minhas de uma forma leve. Mas vamos
tentar.
Mas olha
só. Olha só como é que é a vida, como é que é a sociedade. Eu cresci numa família sem brigas. Eu tenho pai e mãe casados ainda hoje. Eu tenho 32 anos, com um irmão 3 anos mais velho e tenho uma irmã mais nova. Então, assim, meus pais que casaram no final da adolescência, constituíram uma família e criaram a gente com muitos bons valores. Mas eu venho de uma família que... o pai saía para trabalhar e a mulher abriu mão da vida profissional para ficar em casa cuidando dos filhos. E minha mãe, aparentemente, pelo que ela fala, ela adorou fazer isso, dedicar a filha dela aos filhos e à família. Mas que era super normal esse tipo de sociedade, que é a sociedade de quem cresceu nos anos 90, como foi o meu caso, que era uma coisa muito normal. O homem saía para trabalhar, para trazer dinheiro, a mulher cuidava dos filhos. Minha mãe cuidava da cozinha, depois da louça e de tudo. E meu pai, no final de semana, trabalhava com as outras coisas dele, lavava o carro e cuidava das coisas do carro. Então, na minha casa, a gente sempre teve a diferença assim, de coisas de mulher e coisas de homem. E depois de um tempo, a sociedade, você passou a sair de casa, tipo, eu passei a sair de casa e ver que a sociedade oferecia mais do que isso, de o que é espaço da mulher, o que é espaço do homem. Então, é muito difícil mesmo que você fale assim, a partir de agora não sou machista, e você tentar se assumir assim, E fechar os olhos para pequenas coisas que você ainda faz, ou grandes coisas que você ainda faz e que eu faço, e que precisa vir puxão de orelha de vocês mesmo e mostrar que aquilo é errado e que não é daquele jeito e que a gente precisa refletir. Porque eu fui criado assim, eu cresci assim. Eu repito, não é culpa dos meus pais, a sociedade era e ainda é assim, né? Tem coisas de mulher, tem coisas de homem, isso aqui é atribuição da mulher, isso aqui é atribuição do homem. O homem pensar isso daqui tudo bem, a mulher pensar isso daqui é mal vista. É muito complicado, claro, porque a gente foi forjado e moldado 20 anos da nossa vida assim.
Sim, e no fim das contas, mesmo que a gente não receba frases machistas e ensinamentos machistas, a gente, no fim das contas, a gente vive do que a gente vê, né? A gente vive de exemplos, a gente vive de reprodução de padrões, então é natural que mesmo que você não tenha tido uma criação machista no sentido de sua mãe virar para você e falar coisas específicas ou seu pai virar para você e falar coisas específicas, a gente está exposto a uma sociedade machista. E aí,
mas você sabe, olha só, não, rapidinho, sabe uma boa da minha mãe? Teve uma vez que eu tenho uma muito amiga que chama Isadora, e ela é dessas feministas, assim, é hard mesmo. E eu adoro ela, adoro a Isa. E teve uma vez que minha mãe foi se referir a ela, só que ela não lembrava o nome da Isa. Ela falou assim, aquela sua amiga que acha que mulher tem que ser igual a homem. Eu falei, que bom, né, mãe, que ela acha isso. Ela tá lutando pra passar isso pra mais gente e tal. Isso tem pouco tempo, isso tem alguns anos, mas é assim. O mundo é assim, demora para reconstruir, são gerações e tal, até reconstruir um pensamento que foi forjado também durante séculos.
Sim, você contou um pouquinho da sua história de crescimento. Deixa eu falar até um pouquinho da minha casa, porque isso tem tudo a ver com o que eu faço hoje em dia. Na minha casa, assim, eu tenho meu pai e minha mãe que são casados também até hoje, e eu tenho um irmão mais velho. Ele é 2 anos mais velho só do que eu. E minha mãe conheceu meu pai na faculdade de engenharia civil. Então, minha mãe já era, naquela época, uma mulher que sentia muito o machismo, porque ela era, entre uma turma de, não sei, 60 estudantes, tinham 5, 6 mulheres, não lembro exatamente, mas sei que era assim, uma absoluta minoria. Então, minha mãe já conviveu muito com o machismo por conta da escolha da profissão dela. E ela e meu pai criaram eu e meu irmão de uma forma realmente muito igual, porque minha mãe não reproduzia uma, assim, né, no modelo tradicional do que uma sociedade machista reproduz, porque minha mãe saía de casa para trabalhar, assim como meu pai, e inclusive quando nós éramos mais novos, minha mãe é mais apaixonada por futebol do que meu pai, ela acompanha muito mais, ela é muito mais ligada e assim, emotivamente, inclusive, ao futebol. Então, quando ela era novinha, por exemplo, ela tinha álbum de figurinha de futebol, ela tinha jogadores pregados na parede, enquanto as amigas dela tinham, sei lá, Roberto Carlos pregado na parede. Então, assim, minha mãe é
A
muito
sua mãe também
apaixonada.
tinha Roberto Carlos, mas era o lateral.
É, exato, por aí. Só que no caso, tava bem pequenininho ele. Minha mãe já tem mais de, minha mãe tem 65, se eu não estou enganada, desculpa, mama. Mas enfim, então assim, eu tive uma criação que, inclusive, minha mãe ia para Fonte Nova e meu pai ficava em casa cuidando de mim e de meu irmão, porque minha mãe tinha uma relação muito mais forte com futebol, alguém tinha que ficar em casa, né? Enfim, não, a gente não,
E ela ia
não, não.
com quem?
Com ou os amigos da faculdade. Ou até algumas amigas. Normalmente tinha homem no meio, mas normalmente eram os amigos da faculdade, era o grupo. E como eles tinham 2 filhos, meu pai ficava em casa. Então, eu cresci com o futebol sendo algo muito natural na minha casa, sendo algo muito, tanto eu quanto meu irmão, gostávamos igual, assim, a gente, sabe, não sei nem se a gente gostava igual, mas a gente era exposto da mesma forma. E então eu tive nesse sentido uma criação talvez muito diferente dos outros lugares, e também em relação até à profissão, a coisas desse tipo, porque minha mãe é uma engenheira civil. Então, a gente, nesse sentido, eu teve uma criação um pouco mais aberta, e isso refletiu muito no que eu faço hoje, né? Porque, obviamente, a minha maior inspiração, a minha maior, assim, ligação com o futebol é minha mãe, e normalmente isso não acontece, assim, isso não aconteceu na minha geração, na maioria das casas. Lembro que quando eu comecei, assim, ficar um pouco mais velha, e isso lembra, tem até a ver com a história do que eu contei do meu clube, né? Meus pais deixaram um pouco de ir no estádio, até para não influenciar a gente em relação ao clube. Se você não assistiu, volte no Não É Só Futebol, em que eu conto qual é o meu time. E eu não tinha companhia para ir nos estádios, porque minhas amigas não iam nos estádios. E meu irmão ia nos estádios com os amigos dele, porque era comum o pai levar o filho com um amiguinho. Não era comum ninguém levar a amiguinha ou a amiguinha da filha, sabe? Então, eu comecei a achar muito estranho quando eu percebi que, caramba, minhas amigas não assistem futebol, minhas amigas não, sabe, no domingo de tarde elas não veem futebol com os pais na sala, porque era isso que eu fazia. Então, para mim, foi até meio que, obviamente, que eu fui exposta cada vez mais a isso, porque você passa a fazer muito mais sua vida fora de casa do que com pai, mãe e irmão. E foi realmente, para mim, assim, uma novidade.
Sim. Bom, mas e aí? Passamos 14 minutos, claro. Você já contou de novo a história de você ir para o estádio. Vamos ao tema de hoje. Vamos lá. O que é que você passou? O que é que você não passou? Como é que é um ambiente muito machista? Não é? É mais no Brasil? É mais na Itália? É mais na Europa? Como é que é?
Então, primeiro vamos falar um pouquinho do Brasil, depois eu falo um pouco da sensação que eu tenho de diferença entre especialmente a Itália, mas também um pouco geral de Europa e Brasil. Eu acho que é impossível a gente não ter alguma área que não seja machista, porque, para mim, tudo é reflexo de uma sociedade machista. E quando você tem uma área em que você tem mais homens, isso é ainda maior. Mas é impossível você viver numa bolha de um certo lugar ali em que não seja machismo. Eu passei muitas vezes por situações absolutamente desconfortáveis. Eu lembro que, antes mesmo de eu começar a trabalhar, quando eu lancei meu primeiro livro, que era justamente um guia de futebol para as mulheres, ele nasceu porque não existia, por exemplo, nenhum livro de futebol escrito por mulher, não existia nenhum livro para, por exemplo, uma mulher. E isso eu sentia muito nas minhas amigas, que já eram mais velhas, mas elas não tiveram a bagagem futebolística dos homens, da maioria dos meninos.
Você,
né?
Você acha que o seu livro chama... Como chama o seu primeiro livro?
Um guia, A Linha da Bola. Tudo que as mulheres precisam saber sobre futebol e os homens nunca souberam explicar.
Você acha que ele é machista?
Hoje, sim. Eu não sei, então, assim...
Isso tem o quê? 12 anos?
Isso. Foi quando eu me formei, em 2006. Isso.
Ou seja, alguma coisa que em 2006 era quase que instrutiva, hoje é considerada machista. Então já é um reflexo que
isso.
As coisas mudaram.
Sim, mas eu concordo. Eu hoje jamais lançaria esse livro. Porque o que acontece? Na época, foi um livro muito pensado para uma geração, e aí pensando especificamente, óbvio, na minha geração, que não teve uma bagagem futebolística, que não aprendeu nada sobre futebol e que não foi exposta ao futebol. Então, eu tinha muitas amigas que, por exemplo, eu levei uma amiga minha pela primeira vez no estádio e ela falava, nossa, mas isso é muito legal, ninguém nunca me trouxe aqui, ninguém nunca me ensinou as regras, eu quero aprender. Aí, muitas vezes, ia buscar alguma informação, ou às vezes ia com o pai e o pai não queria ensinar, ou às vezes tinha um irmão e o irmão não tinha paciência. Então, essa mulher não tinha onde buscar informação, muitas vezes. Então, o meu livro, para mim, a ideia era um pouco isso. E o livro brinca, inclusive, totalmente com a ideia de que mulher gosta de rosa, de que mulher gosta de moda, de que mulher gosta disso, daquilo, porque eu não gostava de quase nada dessas coisas. Então, o livro brinca com isso. Mas hoje ele não faz mais sentido, porque a gente já tem uma geração que já é mais exposta ao futebol, a gente vive num mundo que, imagina, 12 anos atrás, a gente em termos de tecnologia, de internet, mudou muito. Então, hoje, esse livro não faz mais sentido. Na época, ele fazia sentido e ele abriu as portas para mim.
Eu também acho. Eu também acho que as coisas mudam por aí. É o que eu falava no início de redes sociais, que deu muito mais voz e que mudou muitas coisas. E exatamente por isso, se fez coisas que antes eram normais de falar, que não sejam mais normais de falar. Acho que hoje não é normal que eu, não sei se uma mulher ou se qualquer um lance um livro de futebol para mulheres. Ou você lança um livro de futebol para iniciantes, para pessoas que não são expostas ao futebol, ou você lança um livro sobre qualquer outra coisa, futebol avançado, futebol intermediário. Mas pode ser que homens também não tenham sido expostos ao futebol, enfim, para crianças, para o que seja. Mas eu acho que não tem porquê mais você falar que isso é para mulher e isso é para homem. E numa velocidade muito grande, em uma década. Quando você estava no início da carreira, você ainda está longe de estar no final da sua carreira, você está no auge da sua carreira. Você estava de início da carreira para 10 anos depois, uma coisa passou a ser... Muda completamente o foco e aí, quase que a ideologia dela.
Isso, mas é exatamente isso. Acho que hoje não faz mais sentido. E aí, vou contar um casozinho antes que eu comecei a falar, né? Antes de eu entrar no mercado de trabalho. Quando eu fui lançar o livro, eu dei muitas entrevistas na época, enfim, fui no Jô Soares. E eu lembro.
TBT, que é bom mesmo, só um.
E em diversas entrevistas, eu estava sendo... Em diversas, não. Na maioria delas, eu fui entrevistada por homens, porque eram programas esportivos. E, Beckler, assim, em, não sei, 4 de 5 entrevistas, a primeira pergunta era... Mas você realmente sabe o que é impedimento? Ou então, escala para mim a seleção de 70? Sim, amigo, se um jornalista homem está lançando um livro de futebol, você faz essa pergunta para ele? Então, sabe? Então, assim, antes de eu ser entrevistada, as pessoas já duvidavam do meu conhecimento de futebol apenas porque eu era mulher. Então, assim, eu costumo dizer que os homens entram no mercado de trabalho, quando vão trabalhar com jornalismo esportivo, especificamente futebol, com nota 10 e pode ser que eles caiam no conceito. A mulher é o contrário, ela precisa provar todo dia que ela merece aquele 10, ela entra com 0. Então, eu passei muito no início da carreira esse tipo de coisa, porque eu iniciei até me colocando num papel de ali meio didática, né? Então, eu passei muito por isso. E depois eu passei muito como comentarista, que eu, assim, eu tenho certeza que você também, quando você foi comentarista, você também foi muito xingado sobre, principalmente, ser torcedor do rival, do time que você estava comentando, xingamentos. Eu raramente recebia isso, porque o meu principal xingamento, quando a pessoa não gostava, discordava, enfim, era aquela história de você é mulher e não entende de futebol, você é mulher, vai lavar louça, etc.
Acontecia muito de ser jovem. Eu era muito jovem, eu tinha 22 anos quando eu me tornei comentarista, e tinha gente que tinha de arquibancada mais tempo do que eu tinha de vida. Então, se eu falava alguma coisa que não gostava sobre o time dele, ia pro lado do ataque pessoal, tirando a questão clubística. No meu caso, também é muito por aí, de eu ser jovem e tal, e para me desqualificar, assim, como para você o fato de ser mulher era um adjetivo que tentavam te desqualificar por isso. Sim. Mas você sabe que isso não mudou. Algumas coisas mudaram. Por exemplo, seu livro hoje é um livro quase que desnecessário. É um livro que você mesmo admite que seria um livro machista. Mas as mulheres hoje no mercado de trabalho, acho que continuam passando por isso, de serem desqualificadas por serem mulheres no jornalismo esportivo. Eu acredito que em outras áreas também, mas no jornalismo esportivo isso também acontece com elas. E isso também do homem já chegar com nota 10 e que as mulheres precisarem se provar cada dia, que elas entendem de futebol. Eu acho que isso também não mudou. Acho que nesse caminho ainda não caminhamos. Nesse sentido ainda não caminhamos.
Sim, concordo totalmente. Nisso ainda, a gente ainda precisa provar todo dia que a gente realmente merece estar ali. O caminho das mulheres que trabalham com jornalismo esportivo, especificamente futebol, que é o que estamos falando aqui, é mais árduo, porque não é que as mulheres merecem mais ou elas são melhores, mas elas passam por constrangimentos que os homens já pulam essa etapa. Então, de fato, no dia a dia, a gente escuta comentário machista, a gente muitas vezes sofre assédio. Eu acho assim quase impossível uma mulher trabalhar com jornalismo esportivo e nunca ter sido assediada. E olha que...
Mas assediada onde? Dentro da empresa, nos clubes, jogadores, por quem?
Eu já fui assediada por jogador, por técnico e dentro de empresa. Porque é o comum. O comum é o machismo. Então, o comum é você ser assediada. E inclusive, assim, hoje em dia, na verdade, eu não sei se teria uma reação diferente, porque eu sou uma pessoa que, normalmente, quando eu me sinto acuada, digamos assim, eu não tenho a tendência a reagir, a atacar de volta. Então, eu não sei se eu faria diferente. Mas eu me sinto muito frustrada de que, nas vezes que aconteceu, eu não fiz nada, eu não consegui fazer nada. Não só para ali, para quem estava fazendo, como também depois, em alguma atitude, enfim. Claro que, assim, um pouco mais madura, hoje eu consigo rebater quando é uma coisa leve. Quando é uma brincadeirinha, assim, eu já puxei a orelha e dizer, isso não é uma brincadeira legal, você tá rindo, mas isso não é engraçado. E assim, e a pessoa, ok, tudo bem, realmente, você tem razão, enfim, nunca tive nenhum problema muito sério em relação a esse tipo de coisa. Mas, nas vezes em que aconteceu algo mais sério, e foi mais no início da minha carreira, eu não tive reação. Então, eu me sinto um pouco frustrada, mas, ao mesmo tempo, é da minha personalidade não reagir ali. E eu tento, durante a minha carreira, de alguma forma, ser uma pessoa que traz esse assunto à tona, de que discute, que o que eu posso, eu faço. Eu imagino, acredito que eu faço a minha parte dentro do que é possível fazer na nossa sociedade, né?
Sim. Eu acho que eu nunca tive episódios assim, do que antes era considerado normal e hoje não é, de ter feito alguma coisa que eu me envergonharia. Por exemplo, eu cresci numa sociedade que contar piada de mulher é normal. Então, isso eu fiz bastante. Contar piada de mulher, loura burra e por aí vai. Isso eu fiz na minha vida pessoal por muito tempo. Aliás, era totalmente normal contar piada sobre homossexual, sobre baiano, sobre gaúcho. A gente cresceu, assim, é um absurdo pensar que a gente fez esse tipo de coisa, mas a gente fez, eu fiz, era até 10, 15 anos atrás, parecia que isso era normal e que não tinha problema, porque era só pra rir, era só humor. Então, esse tipo de coisa eu fiz. Mas eu acho que eu não fiz nada, profissionalmente, que pudesse passar dessa linha. Eu lembro, por exemplo, quando eu ainda trabalhava em Belo Horizonte, trabalhava na TV Horizonte, e eu ia ganhar um estagiário. E eu fiz um mini processo de seleção na época. Tinha Orkut, mandei lá para umas comunidades de faculdades de Orkut, para o pessoal que quisesse se inscrever, para ser estagiário ali do programa que eu produzia. Para ir lá, que eu fiz lá uma prova de conhecimentos de futebol e de jornalismo, e depois entrevista. E aí passou duas meninas e um menino, assim, para eu entrevistar depois. É, eu acabei escolhendo o cara, mas nada a ver dele ser homem e das duas serem mulheres. É, mas é porque eu achava que depois que eu saísse dali, se aquele cara formasse, ele estaria mais pronto para assumir o programa. Errei redondamente, no final das contas. Mas acho que eu nunca fui por esse... Acho que eu nunca passei dessa linha, sabe? De fazer uma brincadeira em um ambiente de trabalho ou nada assim. Pelo menos não que eu me lembre. Ainda bem. Mas é bem capaz que já me tenha escapado alguma vez. O que eu já fiz algumas vezes, aqui já em Barcelona, foi matérias sobre machismo no Dia Internacional da Mulher. Todo ano, quando a gente ainda tinha televisão convencional, de ter matéria todo ano eu fazia uma no Dia Internacional da Mulher. Cobria mais alguma coisa sobre o futebol feminino. A Marta veio jogar aqui em Barcelona, fiz entrevista com a Marta, fiz matéria do jogo. No ano anterior, o Barcelona tinha chegado lá numa semifinal, quarta de final de Liga dos Campeões. Eu tinha feito matéria. Teve uma música do Skank sobre a Alexia Putelas, acho que é a jogadora do Barcelona. E eu fiz uma matéria com ela sobre essa música do Skank. Então, por mais que eu acompanhe muito pouco do futebol feminino, muito menos do que o masculino, eu vejo os jogos do Barcelona basicamente durante a temporada e ainda assim vejo, sei lá, entre 5 e 10 jogos do Barcelona durante a temporada, eu tento fazer alguma coisa do futebol feminino aqui para mostrar também esse lado. E normalmente tentando mostrar exatamente a diferença que existe do masculino com o feminino. E que é uma coisa que ainda falta muito, né? A gente fala de machismo, de feminismo, que é claro que a gente já concordamos nesse ponto que já não tem mais espaço para esse tipo de coisa, mas a cobertura ainda é muito diferente, até porque o interesse parece ser muito diferente do público também, né?
É, em relação ao interesse, até outro dia a gente teve uma discussão, um debate, na verdade, no MFM Debate, né, que a gente faz no Esporte Interativo sobre isso. Eu não acho que é falta de interesse, tanto é que a gente tem tido números absurdos de audiência em diversos países. O que eu acho que acontece é que não necessariamente é o mesmo público do futebol masculino. Então, muitas vezes, a gente vê homens que não é nem assim, desmerecer o futebol feminino, mas não acompanha. Só que a gente vai ter também um outro público que acompanha futebol feminino e não acompanha o masculino. Então, assim, eu acho que não falta interesse, mas é, obviamente, que é muito complexo, porque são várias coisas, né? É uma engrenagem inteira que a gente precisa colocar cada pecinha. Não adianta colocar uma peça só. Mas eu acho que o interesse está lá, sim. Mas a cobertura, eu acho que a gente vive um momento de transformação. Eu espero que não seja freado. Acho que a gente vive um momento importante dessa engrenagem, de exposição, de representatividade. Porque, por exemplo, eu comecei comentando futebol na TV aberta e eu nunca tinha visto uma mulher comentar na TV aberta. Tanto é que não partiu de mim o desejo. Eu não sonhava em ser comentarista esportiva. Eu nunca nem tinha visto uma mulher comentando futebol. Surgiu por conta da minha carreira, apareceu a oportunidade, eu amei, no fim das contas, fiquei muitos anos fazendo isso e era apaixonada, enfim. Mas eu nunca tinha visto, e eu acho que isso acontece em diversas áreas. Então, é aquela coisa, se você não vê uma mulher comentando, se você não vê uma mulher narrando, se você não vê futebol feminino, se você não sonha com uma craque como é a Marta, você acaba não trilhando aquele caminho, porque você não vê representatividade. Então, por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso, que a gente exponha cada vez mais assim, a nossa sociedade e as nossas mulheres a outras mulheres que chegaram lá e que estão fazendo, sim, um bom trabalho. Porque isso é representatividade. Isso assim como o menino sonha em ser o Pelé, a menina precisa sonhar em ser Marta. Mas se ela não conhecer a Marta, como que ela vai sonhar em ser a Marta, né? Mas estamos num processo.
Eu ainda acho que o interesse é, sim, bastante diferente. Igual, agora a gente está num período de Copa do Mundo de futebol feminino e que está tendo audiências muito boas, mas acho que é um período que não tem futebol masculino para concorrer. e logo depois de uma temporada e tal, então as pessoas têm uma carência de futebol para assistir e estão assistindo bastante feminino. Embora em ligas nacionais a gente tem momentos específicos de que o interesse aumenta. Eu não estou torcendo para que não tenha interesse, mas se você for pegar, por exemplo, a Liga de Futebol Feminina da Espanha, passa na televisão aberta, com baixa audiência, com baixo interesse, baixo segmento de torcedores, porque os públicos normalmente são muito baixos, e baixo segmento da imprensa. A Liga de Futebol Masculina da Espanha não passa nenhum, passa um jogo por rodada na TV aberta de nenhum time que esteja disputando uma competição internacional, então acaba sobrando os times menores, e os direitos de transmissão são muito altos. Então, evidentemente, ainda existe uma diferença muito grande entre o interesse que há entre torcer e seguir futebol dos homens e torcer e seguir o futebol das mulheres. Repito, não estou torcendo para que seja assim, mas eu acho que ainda existe uma diferença bastante grande. Eu vi gente comparando, por exemplo, a audiência de um jogo da seleção feminina com um jogo da seleção masculina, e estava agora na Copa América, e a diferença era pequena, a feminina deu bastante ponto de audiência. Acho que chegou a dar 40 pontos, somando Globo e Sport TV ou Bandeirantes, não sei quem mais estava transmitindo. Que é ótimo. Mas isso é um momento específico, uma estreia de Copa do Mundo, da seleção, depois de um momento que se falou muito, e acho que quanto mais se falar, mais você vai ter. Mas tá tendo o Campeonato Brasileiro Feminino. E eu não sei nem se está sendo televisionado, se não tá. Eu acho que passa no site da CBF, alguma coisa assim, no YouTube da CBF. Ainda é muito pequeno, ainda é muito pouco esse público que se interessa quase que exclusivamente pelo feminino.
Então, mas você falou uma coisa muito certa. Quanto mais você fala, mais você gera interesse. Porque o que acontece? Por que que as pessoas querem assistir o Barcelona? Porque as pessoas conhecem a história do Barcelona, porque as pessoas querem ver o Messi jogar, porque as pessoas querem ver o Piqué jogar, porque as pessoas conhecem e idolatram o Messi, o Piqué, e as cores, e o campeonato ano passado, e a rivalidade com o X, e isso e aquilo. As pessoas não têm essa exposição do futebol feminino. Então as pessoas estão criando agora um conhecimento de quem são essas mulheres, de qual clube, sabe, tá investindo. Então a história daquela mulher que faz isso, a exposição da grande craque. Então o futebol
Sei,
feminino,
mas olha
ele
só, não é nem Men Explain, não, que é até uma coisa que acho que vale demais também no jornalismo esportivo, né? De homem querer explicar o que a mulher está falando. Mas acho que tem um exemplo melhor do que esse seu. Porque o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo e gera paixão no mundo inteiro. Mas se você pega os esportes americanos no Brasil, foi assim, né? Ninguém sabe o que era futebol americano. E aí a ESPN começou a falar, produzir, mostrar o futebol americano. E hoje tem ótimas audiências, todo mundo assiste, tem gente que torce realmente para os times, tem profissionais. A ESPN acho que é quem mais investe nisso, tem profissionais na ESPN que estão lá quase que exclusivamente para transmitir futebol americano. E outros esportes também, sei lá, hóquei, beisebol, que não são esportes brasileiros, não se praticam no Brasil, ou estão começando a praticar agora, e com interesse de divulgação da mídia chegaram. Porque aí, se você for comparar com o interesse do feminino com o masculino do Barcelona, a gente fica muito distante, entendeu? Acho que tem esses exemplos assim mais próximos de outros esportes que via divulgação, via boa promoção da imprensa, atingiu mais público e criou paixão. Acho que o principal é criar paixão nesse tipo de coisa.
Sim, eu concordo com isso. Dei o exemplo do Barcelona porque eu acho que as pessoas já têm essa paixão, ainda que seja um abismo maior, mas para mim a falta de exposição é o que dá essa impressão de que esse interesse é menor. Mas eu realmente acho que é apenas uma questão de construção de público. Eu acho que o público existe sim. Deixa eu falar um pouco. Você me perguntou lá na primeira pergunta um pouquinho da diferença, né, dos países de machismo e tal. Rapidamente aqui, na Itália, a Itália é um país muito machista, tá, gente? A imagem da mama que cuida dos filhos e que lava, passa e cozinha e o homem traz o dinheiro para casa, isso é muito forte. E assim, não é entre gerações antigas, não. As gerações novas aqui na Itália continuam tendo muito forte essa questão, porque a família tradicional, em que. A família tradicional brasileira. Mas a família tradicional, em que a mulher é a mama, né, que faz a lasanha do domingo, e o homem é o cara que assiste o futebol, é muito forte ainda. O que acontece é que existe uma. como que eu vou dizer, uma declaração muito menor no sentido de que aqui as pessoas não falam. Por exemplo, as pessoas não contam tanto piadas machistas, as pessoas não... Por exemplo, você vai num estádio, eu sinto que as mulheres não se sentem tão ameaçadas, não escutam tantas, sabe, enfim, coisas que não deveriam escutar, elas não são tão questionadas abertamente. Eu acho que o machismo, ele é mais velado. Ele é mais das ações, de coisas ali veladas, do que expostas. Eu me sinto aqui muito menos ameaçada, mas, ao mesmo tempo, talvez o machismo seja tão forte quanto. Porque, por exemplo, eu cubro a Juventus no dia a dia, e a gente tem ali, no dia a dia, digamos que uns 15 repórteres, tem apenas duas repórteres, sabe? Câmera, tem uma, além de mim. Então, assim... eu acho que é um país muito machista e eu sinto isso nesse sentido, né, da representatividade, mas, ao mesmo tempo, você escuta menos coisa, porque as pessoas são mais contidas, talvez, né? As pessoas têm mais receio, não sei, de falar e de, sei lá, xingar a mulher apenas porque ela é mulher e coisas do tipo. Então, para mim, a grande diferença é essa. Agora, em relação à imprensa, por exemplo, impressa e televisiva também, na verdade, aquela história da imagem da mulher bonita que está ali apenas para ser um objeto decorativo, que no Brasil a gente tem visto cada vez menos, porque existe uma cobrança muito grande da sociedade e uma voz muito grande das mulheres em relação a isso, aqui não tem não, hein? O que tem de jornal com a mulher do jogador, a prima, filha da tia, da amiga, da irmã, do pai do jogador, tá de biquíni, vamos botar na capa, sabe? Então, assim, isso ainda acontece muito aqui, não só nos jornais impressos, como também na televisão. A gente tem só mulheres, mesmo quando elas são muito competentes, elas estão com algum tipo de elemento que o corpo é ali decorativo, sabe?
Então, mas olha só, aqui também, aqui a contracapa do jornal As, tem algum tempo já que eu não vejo, mas antes era sempre uma bonitona assim também, que estava ali só por causa da foto, e eles tentavam puxar alguma relação dela com o esporte para justificar que ela estivesse em um jornal esportivo. Uhum. Mas eu até recebi uma mensagem no Instagram, eu não lembro de quem, porque eu acho que a pessoa apagou, porque eu procurei de todo jeito e não achei depois. Falando uma coisa que é interessante, que o machismo faz com que, para você se interessar por uma mulher falando de esporte ou de futebol, tenha que ser uma mulher atraente, que é o que o homem, que é basicamente o público-alvo que muita gente imagina que seja, vai parar para assistir se for uma mulher. Isso faz com que mulheres bonitas tenham mais espaço na mídia do que mulheres que não são fisicamente bonitas. E eu acho que isso é bastante provável que seja verdade. Homem, para falar de futebol, pode ser feio, mal cuidado, de qualquer jeito. Olha as mesas redondas. Dificilmente vai ter um homem ali porque fala assim, bom, ele sabe mais ou menos, mas a aparência é boa. Agora, a mulher, se ela sabe mais ou menos, mas ela aparenta bem e está bem no vídeo, a chance dela ter espaço e outras mulheres não, que talvez tenham mais conhecimento do que ela, é bem maior, você não acha?
Acho, porque aí você vai entrar no problema do padrão de beleza tradicional que as mulheres estão expostas. As mulheres sofrem com padrão de beleza, de se enquadrarem nesse padrão de beleza. E os homens, que no fim das contas, se você for pegar, por exemplo, cargos de chefia, a maioria dos cargos de chefia ainda é para homens, eles querem o padrão de beleza, sim. Entende de futebol, ótimo, mas também quero o padrão de beleza. Então, eu acho que é mais um reflexo do machismo. E obviamente, quanto mais exposição você vai ter essa mulher, mais padrão de beleza você vai cobrar dela, no sentido da sociedade machista. E sim, eu
então,
acho que...
Eu nunca vi isso em uma pauta feminista. Talvez eu não tenha visto. Mas eu acho que era uma coisa interessante para se abordar também. Que tipo de mulher que tem espaço no jornalismo, principalmente, acho que de televisão, que é o que trata mais a imagem, né?
Porque eu acho que
tipo de mulher que você está colocando no ar? Está colocando no ar só porque é bonita? Está tirando espaço de uma outra que é melhor profissional? Acho que isso também é uma pauta... Bom, não digo que seja uma pauta das mulheres. Eu acho que é uma pauta importante para se tocar quando se fala de feminismo.
Sim, é que eu acho que, no fim das contas, a pauta em relação ao padrão de beleza, ela é um pouco amplo. Então, ele acaba não sendo o foco. No fim das contas, a demanda, digamos, a luta é por igualdade. Então, vamos tentar, assim, de alguma forma, que isso seja o principal. Acho que o padrão de beleza é uma luta muito grande do feminismo, mas no futebol, assim, no jornalismo esportivo, ela talvez não seja realmente o foco.
Então, eu não sei, porque olha só, eu quero insistir um pouco mais, porque eu acho que muitas vezes as mulheres estão ali para serem objetificadas e importa muito pouco o que ela fala, ou se ela decora ali o que ela vai falar mais ou menos, ela entra e fala. E eu acho que talvez não seja uma pauta porque as mulheres que já estão dentro não vão advogar para uma coisa que possam fazer com que elas saiam. Não estou falando que as mulheres estão lá só por causa disso, que elas não são competentes, que elas estejam defendendo uma reserva de mercado delas. Mas talvez mulheres competentes que não sejam televisivas, entre aspas, entendeu? Não tenham tanta voz para expor esse tipo de coisa. Porque a objetificação é uma coisa bastante séria da sociedade como um todo e do jornalismo esportivo também, que é isso, da mulher estar ali só porque é bonita. Para mim é uma pauta importante a ser tratada e que eu nunca vi ser debatida em nenhum fórum de discussão feminista que eu acompanhei.
É, não sei, eu acho que não é... Não sei, eu acho que não é a pauta principal. Eu acho que acontece, mas ela está dentro do machismo. Ela está dentro do que é o machismo, que aí vai o padrão de beleza, vai, né, a objetificação do corpo, a mulher bonita que só lê e-mail. Então, eu acho que está na pauta. Acho que não precisa ser dito, sabe? Porque, para mim, está na pauta e... Não sei, é isso. Acho que eu penso mais por esse lado. Não sei se... Eu não sei se é tão relevante diante dos outros questionamentos. Talvez seja algo realmente para conversar mais.
Eu acho que é. Não, eu acho que é. Eu acho que é bastante relevante, porque a partir do momento que se permitir que uma mulher esteja ali sem ser porque ela é bonita, porque ela é competente, sim, mas porque ela é bonita também, a partir do momento que você permitir que a mulher esteja ali, apesar de não ser fisicamente bonita, você vai realmente ligar só para o conteúdo dela e você vai parar de criar esse estigma de que a mulher entende menos. Entendeu? Você entendeu onde é que eu estou querendo chegar? Que a partir do momento que ela for tratada com um grau de igualdade como homem, de que o homem pode ser feio como for, e ele vai estar ali porque ele entende bastante de futebol, e que a mulher também pode ser feia como ela for, e ela vai estar ali porque ela entende de futebol, você vai quebrar uma barreira que ainda existe, eu acho, que é a mulher é tratada por uma coisa, que é a estética, e que muitas vezes eu lembro de ter assistido programas de sair o novo uniforme de não sei quem. Chamava a mulher para comentar, como se mulher... entende de roupa, se o uniforme é bonito ou não, mais do que o homem. É, eu acho que a partir do momento que os dois puderem ser feios no ar, você vai quebrar uma barreira e vai deixar tudo mais igual.
É, mas eu acho que isso está na pauta. A pauta é igualdade. Então, é independente da mulher ser bonita ou feia, de estar no padrão, de não estar no padrão. Eu acho que está na pauta isso.
Eu acho que não está na pauta porque não está no ar. Porque não está na televisão. A gente não vê na televisão mulheres feias. Então, não está na pauta. Ou se está na pauta, essa pauta está perdendo.
Mas aí...
Ou então, é uma grande coincidência de que todas as mulheres que entendem de futebol sejam bonitas.
Mas, então, aí você está caindo, para mim, na pegadinha do padrão de beleza. Você está dizendo que uma mulher é bonita é que outra mulher é feia.
Não, tudo bem. Para o que a sociedade entende... Não, eu sei que eu estou... Mas para o que a sociedade entende que é um homem bonito e um homem feio, o homem feio, se ele sabe de futebol, o que é um feio? Um velho barrigudo careca. Tem um tanto de velho barrigudo careca na televisão falando de futebol. E são exemplos de jornalismo porque são bons. E você não tem mulheres que sejam gordas, com cabelo feio e tal. Porque o padrão de beleza é a mulher magra, jovem, bonita. É, magra, jovem, atraente, com um corpo bonito. E você só tem esse tipo de mulher, ou, não sei, 90%, talvez uma ou outra fuja desse padrão, enquanto de homens você tem homens bonitos e homens feios. E mulheres não. Então, é padrão para os dois lados, eu tô criando aqui. Para um homem você não liga para isso, para a mulher eu acho que você liga. Não estou falando você, Clara, você é sociedade.
Sim, mas é isso mesmo, é reflexo do machismo. Quem contrata, quem está na chefia, quer a mulher dentro do padrão, sim.
Uhum. Isso eu estou de acordo. Agora, eu acho que isso deve ser uma coisa debatida entre as pautas feministas, que, olha, não é possível que todas nós estejamos aqui, porque a gente, todas as mulheres entendem que elas estão ali porque elas são competentes, e a grande maioria eu acho que seja, mas eu também acredito que tem algumas tirando espaço de outras porque são mais bonitas. E isso, tanto os homens que contratam, como as mulheres que estão ali, que de alguma forma são beneficiadas, não tocam nesse tema. É aí que eu quero chegar.
É que eu acho que esse tema é tocado quando você fala de competência e de profissionalismo e de estar pronto. Eu acho que cada vez mais o mercado vai absorver mulheres competentes, independente delas de estarem ou não no padrão de beleza, e cada vez menos, como acontece em qualquer área, tá? Eu acho que o mercado, com a evolução, imaginando que a gente tem uma evolução de um mercado menos machista, eu acho que isso vai vir junto com as outras, sabe, as outras questões, que, na verdade, as outras questões, a única questão, que é a igualdade. Então, penso por esse lado. Marcelo, chegamos aqui a mais de 45 minutos, vamos responder algumas perguntinhas sobre o tema.
Tá, eu não sei se tem uma pergunta aí, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Antes da gente responder do público, que é o seguinte. Você acha que, por exemplo, a Marta fez o 17º gol dela em Copa do Mundo, ela é a maior artilheira da história das Copas, entre homens e mulheres. Uhum. Você acha que, principalmente os homens que questionam isso, falando que os gols dela têm menos importância que os gols do Miroslav Klose, isso é machismo? Você diminuir os feitos do futebol feminino achando que existe um menor grau de competitividade é machismo ou é outra coisa? Eu acho que se for outra coisa também é uma outra coisa errada. Mas isso é machismo?
Dessa forma que você falou, para mim, sim. Se você
então, tudo bem.
Quiser...
Se uma pessoa acha que a Marta não deve ser considerada a maior artilheira de todas as Copas, e simplesmente isso. A pessoa acha, ela não sabe muito bem por quê. Ela fala assim, pô, não, o maior artilheiro é o Klose, a Marta é a maior artilheira da história do futebol feminino. Uma pessoa que simplesmente acha isso é uma atitude machista?
Para mim, sim. Tá. Se você quiser falar que o Klose é o maior artilheiro da Copa de Futebol Masculino, perfeito. Você pode falar que a Marta é a maior artilheira do futebol feminino. Ok, aí você está usando uma classificação da Copa do Mundo masculina e da Copa do Mundo feminina. Mas se você pega Copa do Mundo... aí você vai ter que incluir a Marta. E, para mim, não. Ela é a maior artilheira quando você usa Copa do Mundo. Se você quiser, toda vez que você for falar de artilharia, de, sei lá, né, recordes, você usar a palavra masculino, beleza, mas não é o caso. Então, se você não está usando a especificação masculina, então a Marta é a maior, sim. E de batom maravilhosa.
O batom eu não achei muito bonito, mas é porque eu não gosto. Mas
eu também não uso batom, muito menos escuro, mas...
Mas o argumento eu concordo totalmente, eu só queria jogar um pouco de advogado do diabo pra ver se a gente ia chegar à mesma conclusão. Você sabe por quê? Eu fiquei pensando nisso nas últimas horas, que se você se faz essa pergunta e você responde, o reflexo natural fala assim, mas é porque o futebol normal é o dos homens, o outro é futebol feminino. Porque se você fala assim, Copa do Mundo de Futebol, o que que é? A Copa do Mundo de Futebol é que a França ganhou no ano passado, com Griezmann, Mbappé, Pogba, não sei o quê. E existe a Copa do Mundo de Futebol feminino. Então, tudo que não... O masculino, entendeu? O masculino é o normal.
Sim.
O masculino você não precisa
Isso.
falar o que é, porque é o normal. E o feminino, você precisa dizer que é feminino para você falar que é outra coisa que está acontecendo.
Exatamente.
Isso já é uma separação machista.
Sim, exatamente.
Mas,
é o normal.
Pega o nome da Copa do Mundo. É FIFA World Cup. Pega o nome da Copa do Mundo de Futebol Feminina. FIFA Women World Cup.
Sim.
É, então, assim, não tem FIFA Male World Cup. Não é Copa do Mundo de Homens. É Copa do Mundo, ponto. E das mulheres é Copa do Mundo de Mulheres. E o nome do torneio é esse. E vários outros também. Campeonato, sei lá, de vôlei, de basquete, WNBA. Você tem a NBA e a Women NBA. É assim, então... Desde o nome, da essência, da criação, da gênesis do negócio, já existe uma separação de que o esporte, naturalmente, ele é homem. E a outra coisa que se disputa paralelamente, quase que uma café com leite, uma carta branca, quase que em tom de brincadeira, é o das mulheres. Então, acho que por isso que tem tanta gente estranhando o fato da Marta ser a maior artilheira de todas.
Exatamente. Sim, exatamente. Vamos, então, algumas perguntinhas?
Diga.
Olha só, a Mirella Brito, uma das minhas melhores amigas, é verdade, ela escuta nosso... Opa, ela não escuta, ela assiste nosso podcast, porque ela
Eu não
visualiza...
tenho melhores amigos.
Eu sou super a favor de melhores amigas, tenho. Não são muitas, mas tenho. Mirella é uma delas, ela é promotora, inclusive, de justiça na Bahia, super orgulho. Ela me faz a seguinte pergunta, ela mandou pelo Twitter. O que Clara, como se ela não me conhecesse, né? Sente quando alguém vai conversar com ela sobre futebol. E a primeira pergunta é: o que é impedimento? Pois bem, eu sinto vontade de assassinar essa pessoa, de cometer crime, e muito provavelmente você teria que me defender, já que eu imagino, como promotora, você. Não,
Não, a
na verdade,
promotora
você vai me
ataca.
acusar. Exatamente, você vai me acusar. Então, não,
Se bem
brincadeiras
que
à
hoje em dia tu virou tudo uma coisa só, juiz, é promotor,
Eu
virou só uma coisa.
Confesso que eu não entendo nada. Então, ela sabe que eu não sou péssima para esse tipo de coisa, mas a vontade é essa.
Ainda tem
Então,
gente que
eu
você vai conversar e que fala isso?
ia falar justamente agora. Isso cada vez é menor. Eu lembro de. Tem muito tempo que eu não escuto esse tipo de coisa. Muito tempo. E eu lembro que no início, quando eu chegava, por exemplo, troquei de. Assim, vou fazer uma entrevista onde as pessoas ainda não me conhecem, ou troquei de redação, ou eu tô indo para um grupinho que, sabe, falo que trabalho com futebol. Há alguns anos, essa era a primeira pergunta. E era assim, e não era séria, era na brincadeira. E aí, aí logo depois, assim, né, vocês imaginam a minha cara maravilhosa quando uma pessoa faz esse tipo de pergunta. Aí a pessoa respondia: calma, essa é uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira. Aí a gente volta lá para aquele início, né? De que a brincadeira com mulher, a brincadeira com negro, a brincadeira com homossexual e etc. As pessoas querem usar essa carta, ainda bem cada vez menos, mas elas ainda usam essa carta de que é só uma piada. Não, não é só uma piada se as mulheres morrem por feminicídio, se os homens, negros morrem por racismo, se homossexuais morrem por homofobia. Então, não é só uma piada. Claro que eu não estou dizendo que com a sua piada você está me matando, mas é a sociedade, o contexto, a mentalidade que faz com que o que seja natural, a piada, vire em algum momento o ato extremo, né? Então, quanto menos a gente reforçar de que piada com tudo isso não é piada, não é natural, mais a gente, na minha opinião, vai diminuir o extremo do ato.
É, eu acho que
Então.
a piada gera uma inferioridade. Se você tanto fazer
Sim.
piada com alguém, aquela pessoa é inferior. E aí é que você cria vários outros problemas. A piada em si, ela pode ser inocente e tal, mas ela gera um dominante e um dominado. E o dominado,
Isso.
dele ser sempre dominado, sempre, 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 em toda a vida, nos salários e até no humor, você cria um sentimento de que realmente ele é inferior e isso é
Isso.
extremamente perigoso.
Exatamente isso. Alguém já te perguntou isso, mas o que é impedimento?
Já, várias mulheres. Não, pra mim não. Mas protocolo do VAR, se me perguntarem hoje, é difícil, hein? Olha,
Ah,
a
sim, não,
gente
aí
tenta.
tem que dar
Eu tava
estudadinha
no
aí.
primeiro jogo de futebol profissional que o VAR foi utilizado.
Olha só.
Olha aí, a informação que não tem absolutamente nada a ver com a pauta.
Ninguém liga. Brincadeira, tá? Olha só, o Anderson Silva pergunta se eu já
Olha aí, o
presen...
nosso Spider tá
Não
participando.
é? Pergunta, cadê? Se eu já presenciei algum caso de machismo. Eu tô imaginando que não seja comigo, porque no meu caso, obviamente, né? Sim. E aí ele fala se sim, se teve na se você teve na hora alguma reação contra isso. Se não, você teria. Como é? Se você teria na hora alguma reação contra isso? Não entendi, mas enfim. Ele está perguntando se eu já presenciei várias vezes comigo, com outras pessoas, em redação, na rua, em estádio. Falei aqui, quando isso é mais sério, eu tenho pouca reação, porque é da minha personalidade. Mas aos poucos, esse tipo, por exemplo, de piadinha, eu tenho reação sim. Eu puxo a orelha, eu falo. Eu não sou aquela que briga e que dá um sermão. Mas eu deixo muito claro que não é legal. Dificilmente eu vou entrar numa discussão de, sabe, dar sermão, porque não é o meu perfil. Mas eu deixo bem claro que aquilo não é legal, enfim. Mas, por exemplo, eu já tive uma vez, Marcelo, trabalhando no esporte interativo, inclusive, eu estava comentando, num programa, enfim, um debate com várias pessoas, outros comentaristas também, tinha um convidado que era um jogador do Flamengo, eu não vou me lembrar o nome dele, e alguém questionou para ele, obviamente eu estava ali como comentarista, e alguém comentou, falando, sua mulher curte futebol, ela assiste com você, te acompanha e tal, e a resposta dele foi, não, ela é melhor no fogão. Ao vivo, comigo do lado.
Mas se for verdade, se ela não gostar de futebol e ela adorar cozinhar, tá tudo bem. O problema é que não é assim, né?
Isso, não. O problema é que não é isso e a gente sabe que não é isso. Então, e assim, por exemplo, hoje eu me arrependo. A minha reação na hora, eu não tive reação na hora. Enfim, eu tava ao vivo ali, eu não era, foi bem, bem no meu início, até inclusive no Esporte Interativo, e eu não falei nada. Mas assim, eu me arrependo, porque eu deveria ter questionado ali, sabe? Nem, obviamente, repito, não é da minha personalidade, eu jamais ali daria um sermão no jogador, ou sabe, partiria para um ataque, digamos assim. Mas eu me arrependo de não ter falado, poxa, mas será que ela realmente, sabe, não gosta de futebol? Será que você não está, de alguma forma, colocando ela no papel de fazer a sua comida e não participar? Então, assim, hoje eu me arrependo um pouco, mas, enfim, aprendizados também. A gente também não pode, na minha opinião, virar fiscal do mundo, porque, infelizmente, eu não tenho saúde nem capacidade para isso. Mas, aos poucos, eu tento dar minha contribuição. Mais perguntas. Diário Culé. Feminino, inclusive. Culé, desculpa. O que acha da assimilação entre preconceito machista com a diferença salarial no futebol? Eu acho que é óbvio que onde tem mais dinheiro, as pessoas recebem mais. Onde tem menos dinheiro, as pessoas recebem menos. Isso é natural, digamos, no mundo profissional. Mas, se você tem, por exemplo, uma Marta que está usando a chuteira agora durante a Copa. Alguns patrocinadores propuseram para ela e ela achou os valores muito baixos, porque são assim absurdos de diferença em relação ao masculino. E ela fez, não, desculpa, não vou receber migalha para colocar sua marca aqui, porque estamos falando da melhor jogadora do mundo, que inclusive é recordista nisso. Então, existem batalhas que precisam ser... sabe, que você precisa entrar nessa batalha como representante daquilo. Agora, existem diferenças, é óbvio. Você não vai ter um futebol de base feminino, que nem existe direito, recebendo um salário igual aos garotos de base da Juventus, porque nem existe direito. A gente está progredindo em relação a isso. Mas, por exemplo, a seleção... Deixa eu só terminar esse
vai, que eu quero falar também.
É rapidinho. A seleção feminina dos Estados Unidos gera mais dinheiro do que a seleção masculina e elas recebem menos. Então, olha só aí. Não tem motivo para você me dizer que onde entra menos dinheiro, sai menos dinheiro. Eles recebem, a confederação dos Estados Unidos recebe mais dinheiro e mais investimento no futebol feminino do que no masculino. E elas recebem menos do que os caras. Então, tá errado. Isso, para mim, é reflexo de uma sociedade machista.
Não tem nenhuma dúvida. É até interessante saber o case, como é que as mulheres conseguem ganhar mais do que os homens ali, o que, que elas estão fazendo tão bem, porque normalmente as diferenças são tão grandes. Eu já fiz uma matéria aqui em Barcelona. Barcelona ainda tem a Like Mertens, uma holandesa, chegou a ser melhor do mundo, e eu acho que contratou ela por 50 mil euros, que é um dia de salário do Messi. Então, isso mostra a diferença, e o Barcelona fez aqui um simpósio no Dia Internacional da Mulher há 2 anos, mostrando isso, mostrando como é que... Não isso exatamente, mas mostrando o apoio que eles davam para as mulheres. E tinha uma coisa interessante, que isso foi no meio de semana. No final de semana anterior, Barcelona e Atlético de Madrid tinham jogado, era o primeiro contra o segundo de La Liga, no Camp Nou, para 95 mil pessoas. E no final de semana seguinte, uma semana depois, iam jogar pela Liga Feminina, Barcelona e Atlético de Madrid, no CT do Barcelona, para no máximo 700 pessoas. Isso tem a ver com o interesse, com o que gera o masculino, o que não gera ainda o feminino, não sei se um dia vai gerar, mas também com essa diferença abissal, principalmente, que existe de um para o outro. O que eles dizem aqui em Barcelona é que é proporcional o ganho que tem o masculino e a massa salarial, tudo que o Barcelona ganha no futebol masculino, tem lá 70% no máximo que é destinado a salários, e no feminino a mesma coisa. É o que justifica o clube. que tem uma igualdade, se o feminino gerar mais dinheiro, os salários serão maiores para as mulheres, e o clube faz ações e tal.
Isso.
É, mas é o que eles tentam justificar para que seja tão grande a diferença por aqui.
Isso, mas eu acho que faz sentido ser proporcional, mas no caso dos Estados Unidos, é justamente o contrário, né? Se fosse proporcional, elas receberiam mais, e elas não recebem mais, mesmo tendo, gerando mais dinheiro, porque o futebol feminino é muito mais desenvolvido lá, então tem mais audiência, tem mais patrocinador, os campeonatos são mais organizados, tem mais até base, enfim, clubes e etc. Então, gera mais dinheiro, mas ainda assim elas recebem salário menor do que os homens. Marcelo, olha só, o Nildo Neto fez a pergunta sobre machismo brasileiro e machismo europeu, falamos um pouco sobre isso. Que mais? Tem mais gente perguntando aqui, tem muita gente participando, porém já estamos chegando a uma hora de programa. E se não tiver mais nada que você quiser falar especificamente, eu vou dar
notícia. Tem mais uma pergunta que eu vi interessante nas redes sociais, um comentário do Vitor Canedo, do Globoesporte.com. A Cristiane do Brasil estava jogando muito bem, tinha feito 3 gols na estreia da Copa do Mundo, e ele colocou um tweet, Cristiane Ronaldo. Eu vi que pegou mal, que muita gente respondeu que ele não deveria ter comparado a Cristiane ao Cristiano Ronaldo. Você vai por esse caminho também?
Então, eu não gosto da comparação também. Eu não acho que ela é o maior dos problemas. No sentido, assim, essa específica... Porque eu até vi esse caso, e ele explicou que, na verdade, ele estava se referindo ao... relação à cabeçada, né? Enfim, cabeçada que o... Como que fala?
Estava falando das qualidades técnicas dela.
Isso.
Qualidades técnicas do Cristiano.
É uma qualidade específica que ele estava fazendo a comparação e tal. O problema é que isso, quando você leva isso para um case maior, que é as mulheres estão sempre sendo comparadas a um modelo masculino, aí sim eu não gosto. Eu entendo o que ele quis dizer, mas eu entendo que se você leva isso para um contexto maior, e nós vivemos num contexto maior, isso para mim é um problema sim, porque eu tenho certeza que o contrário não acontece. A mesma coisa, se o Ronaldo fizer um golaço da próxima vez de cabeça, então, eu posso chamar o Ronaldo, eu posso falar Cristiane Ronaldo? Entendeu? A gente não faz isso.
Não, tudo bem, eu entendo, mas é porque o Cristiano é mais famoso do que ela. Então, a gente vai comparar o menos famoso ao mais famoso.
Mas a gente só tem modelos famosos masculinos, a maioria. Então, a gente precisa não fazer essa comparação para que a gente tenha também o modelo feminino. No sentido de...
Tem uma propaganda interessante, já tem um tempo, uma ação da ESPN Internacional, já tem um tempo, que mostram só os vultos de esportistas fazendo grandes jogadas. Tem um gol, uma cesta, acho que alguém pegando uma onda e tal. E as pessoas têm que responder quem é que foi. Elas respondem lá, Kobe Bryant, LeBron James, Rafael Nadal, Messi e tal. Sempre homens, e era só o vulto, não dá pra saber, e foram todas jogadas de mulheres. É bastante interessante isso, como a gente pega algo bom e referencia logo a um homem.
Exatamente. Por isso que eu acho que a gente
Canedo fez,
tem que ter esse cuidado.
Me incomoda nada. O que o Canedo fez não me incomoda nada. Eu também acho que é um problema pequeno. Pra mim é uma comparação inocente. Acho que se fosse um campeonato sub-20 e tivesse um moleque muito bom no sub-20 que fizesse aquilo e ele se chamasse Christian e viesse um tweet Christian Ronaldo, ia estar ok. Mas eu também entendo que gere uma reflexão sobre isso. Mas pra mim é bobo, não é pra tanto. Eu vi que gerou muita coisa, entendeu? Acho que foi maior do que tudo. Foi maior do que ele fez, foi maior do que a intenção dele, foi maior do que deveria ter sido. Mas gerou algo muito grande, o que eu acho que é por conta do ambiente bélico que as coisas se tornam, principalmente em redes sociais.
Eu consigo ver sua visão, mas assim, eu discordo um pouquinho. Eu não acho que é... Eu entendo que a ação específica dele não tem esse contexto. Mas, no contexto em que vivemos, para mim não é tão inocente, entendeu?
E tem uma última, então. Você acha certo falar as meninas da seleção...
Então, fizeram uma pergunta sobre isso. Deixa eu ver se eu acho só para dar o nome aqui. É o Diego Silva Souza. Ele fala justamente sobre isso. Demarcações na própria forma de falar, né? Nossas meninas, enfim, de enfatizar o gênero. Eu acho que a gente tem a tendência, como sociedade machista, de tratar a mulher como... É como você falou, não é o normal, sabe? É nossas meninas, é coitadinha, não, sabe? É uma
Parece
coisa
que as
meio
meninas
inferior.
desceram pro playground para brincar.
Isso, exatamente.
Entendeu? Isso em relação a
Exatamente.
tudo. A Marta ser a maior artilheira. Pô, peraí, o Close que vai jogar lá no estádio é a Marta desceu pro playground do prédio para jogar bola com as amigas.
Isso.
Entendeu?
sim, né? Eu acho que é algo para a gente evitar.
E assim, eu nunca tinha reparado. Acho que eu já tinha falado. Eu acho que eu usava, por exemplo, expressão a Marta, sei lá, o Pelé de Sai, alguma coisa assim, que eu também acho que não deve ser feito. E aí teve um
Isso.
dia que eu estava aqui numa mesa redonda, na TV3, e todas as quintas-feiras aqui participa uma mulher, a Natália Arroyo, que é técnica da seleção catalã, e é jogadora e é jornalista também. Então toda quinta-feira tem espaço para o futebol feminino aqui, fala do Barcelona, do espanhol. E teve um dia que eu estava coincidindo com ela, e alguém na mesa falou isso. E ela falou que é contra, são jogadoras. E na hora eu dei um clique e falei: olha aí, 32 anos falando merda. E é verdade. E na hora eu falei: é um absurdo a gente falar isso, porque desmerece totalmente o trabalho de profissionais. Parece que elas estão descendo para o parquinho para brincar de jogar bola.
Olha só, você falou, só para, não vou voltar no assunto, não, mas só para fazer um pouco da comparação. Assim, para mim, assim como a gente não deve fa falar que a Marta é o Pelé de saia, a gente não deve falar que é a Cristiane Ronaldo. Para mim é muito parecido o caso.
É, claro, claro. Eu usei o exemplo por isso mesmo.
É, pois é. Então tá, foi esse então o nosso episódio 11. Espero que tenha sido leve dentro de um assunto complicado, de um assunto que devemos falar sim. E temos um anúncio, não é isso mesmo, Marcelo Beckler?
Exatamente. O próximo tema é política. De que lado você está? Vamos tratar isso aqui no programa. Vamos levar para esse lado. Não, não é isso. O negócio é que a gente sai de férias agora. Como todo bom ser humano que ainda tem direitos nesse mundo, a gente sai de férias, esse
Isso.
podcast sai de férias por uma semana.
Na verdade, a gente já está de férias,
O
tá?
podcast sai de férias por uma semana.
Isso, mas nós amamos vocês muito, eu mais do que o Marcelo Beckler. E é verdade? Achei que você
Esse é
fosse
o.
reclamar, mas é verdade,
Não,
né? Então.
normalmente é, mas é porque esse é o único lugar que eu ainda não sou agredido, então eu não queria já ir por esse caminho.
Tá certíssimo. Como o podcast a gente faz muito por prazer, a gente estender um pouquinho. Porém, na próxima semana vocês vão ficar sem a gente, mas a gente volta já na seguinte. E aí a gente ainda não tem um tema, porque a gente vai realmente dar uma espairecida nas férias. E é isso.
É isso, é isso. A gente volta daqui a 15 dias, então. Ouça todos os outros para você matar a saudade. Tem 11 aí, são 11 horas praticamente de gravação. E a gente volta daqui a 2 semanas com o episódio 12, com um tema surpresa. A gente divulga nas redes sociais. Underline não é só futebol, nas redes sociais da Clara, nas minhas redes sociais. E reforçando, ouça a gente, compartilhe, faz um story, posta no seu feed, coloca no seu Twitter, chama os seus amigos todos para ouvir, compra pipoca, que a gente adora.
É isso, gente. Um beijo e até o próximo.
Tchau.